Senado aprova MP que amplia auxílio pago a produtores rurais atingidos por calamidades públicas em 2012.
Projeto que prevê revisão dos beneficiários do Bolsa Família a cada 2 anos segue para a Comissão de Direitos Humanos.
Lídice da Mata alerta para alto número de mulheres que morrem durante a gravidez, o parto e logo após darem à luz.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram hoje a medida provisória que amplia o auxílio recebido pelos agricultores atingidos por calamidades climáticas em 2012. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A medida provisória 635 de 2013 ampliou o auxílio recebido pelos agricultores que sofreram com a seca e outros desastres climáticos em 2012. A proposta autoriza adicional de R$ 155,00 a agricultores familiares que participam do Fundo Garantia Safra. Emendas aprovadas na comissão mista incluíram os agricultores familiares do Espírito Santo atingidos pelas chuvas de 2013 e também os produtores de cana do Nordeste e do Rio de Janeiro que tiveram a safra 2012-2013 prejudicada pela seca. A relatora da matéria, senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, destacou que a medida é importante para apoiar os produtores. Também para o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, a MP vai minimizar os problemas enfrentados pelos agricultores.
Os efeitos dos eventos climáticos adversos atingem a atividade produtiva, frustram a expectativa da renda dos agricultores e geram impactos negativos nos diversos ramos da atividade econômica nos municípios atingidos.
Os senadores também aprovaram o MP que permite a liberação de servidor que exerça mandato classista sem prejuízo da remuneração e prorroga por mais 7 meses os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade.
E o Senado aprovou ontem à noite, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição que combate o trabalho escravo.
A PEC, que pune quem utilizar mão de obra similar à de escravo com a perda da propriedade, vai agora à promulgação.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje um projeto que muda o Bolsa Família.
A proposta que segue para análise da Comissão de Direitos Humanos é do senador Aécio Neves, do PSDB Mineiro, e prevê uma revisão dos beneficiários a cada 2 anos. Repórter Roberto Fragoso.
Caso haja aumento da renda para acima do teto de enquadramento, o benefício será interrompido. No entanto, a proposta cria uma garantia para que a suspensão não seja brusca. Se o aumento na renda acontecer no último semestre antes da revisão, o pagamento do Bolsa Família deve ser garantido por pelo menos 6 meses. A proposta causa polêmica porque a base do governo acredita que, com a proximidade das eleições presidenciais, é impossível tratar mudanças no Bolsa Família sem um viés político. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou um voto em separado pela rejeição do projeto. Ele defendeu que as regras atuais já permitem variação da renda, desde que não passe de meio salário mínimo por pessoa na família. O projeto acaba com esse limite.
Existem aperfeiçoamentos e aperfeiçoamentos. Alguns, no meu ponto de vista, têm o objetivo legítimo de simplesmente colocar uma impressão digital no programa para dizer, olha, nós estamos propondo alguma coisa melhor, mais avançada, enfim. Essa variação da renda da família durante os 2 anos já é assim, gente. Já é assim. Ao longo de 2 anos, a renda pode variar e nem por isso, a pessoa vai ser retirada do programa Bolsa Família.
O autor Aécio Neves reafirmou a necessidade de aperfeiçoamentos e reclamou da resistência da base do governo em promover qualquer mudança no Bolsa Família.
Parar no tempo, impedir que ele seja aprimorado como nós estamos propondo aqui, o que nós queremos é garantir que aquele cidadão que encontrar um emprego que extrapole o teto do benefício, ele possa ter pelo menos 6 meses para estar estimulado a entrar no mercado de trabalho, porque hoje o que acontece é que em determinados casos, ele se sente desestimulado a arriscar ir para o mercado de trabalho, assinar uma carteira, se desligar do programa e amanhã não dar certo nesse emprego, entrar na fila novamente.
A proposta condiciona ainda o recebimento do benefício à frequência a cursos profissionalizantes por todos os membros da família com mais de 18 anos.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que pune com mais rigor e prevê uma pena de até 5 anos de prisão para o crime de contrabando.
O texto deve ser analisado pelo plenário do Senado e, se aprovado, segue para a sanção presidencial. As informações com o repórter Jorge Cardim.
O texto mantém a punição máxima de até 4 anos de reclusão para o crime de descaminho, quando alguém entra no país com produtos importados sem pagar os impostos devidos. Também prevê que a pena pode ser dobrada se as mercadorias entrarem em nossas fronteiras por barco ou avião. A proposta estabelece como contrabando a importação ou exportação clandestina de mercadoria proibida, sem autorização ou registro nos órgãos brasileiros. E ainda considera crime quem reinserir no país produtos fabricados no Brasil e destinados à exportação, como cigarros e armas. O senador Vital do Rego explicou que atualmente o contrabando e o descaminho estão previstos no artigo 334 do Código Penal e o projeto coloca os dois crimes em artigos diferentes na legislação.
De fato, são ações distintas. O contrabando trata da importação ou exportação de matéria proibida. O descaminho, por sua vez, trata do não pagamento dos impostos devidos pela entrada, saída ou consumo de mercadoria. São tipos absolutamente distintos que estavam no mesmo artigo. O contrabando é uma ação mais grave, pois seu objeto é mercadoria proibida e, portanto, deve ter um apenamento mais rigoroso.
E foi instalada hoje a CPI mista da Petrobras. Na primeira reunião, os integrantes elegeram o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, presidente, e o deputado federal Marco Maia, do PT Gaúcho, relator da comissão.
Hoje se comemoram o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna.
E a senadora Lídice da Mata, do PSB baiano, pediu providências ao governo para diminuir o número de brasileiras que ainda morrem durante a gravidez, no parto ou nos primeiros dias após dar à luz.
Ela explicou que nos últimos anos o Brasil até avançou nessa área. De 1990 para cá, o índice de mortalidade materna caiu de 123 para 63 mortes a cada grupo de 100 mil partos.
Só que, segundo o Lídice da Mata, o índice ainda está longe da chamada meta do milênio, que é reduzir esse número de mortes para 35. E mais longe ainda, do considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde, que é de 20 mortes a cada 100 mil partos.
Lídice da Mata lembrou que esses óbitos atingem majoritariamente as mulheres de baixa renda, em sua maioria negras, que dependem dos hospitais públicos. E o pior é que grande parte das mortes maternas poderiam ser evitadas, advertiu a senadora.
São mortes mundialmente reconhecidas como evitáveis, em mais de 90% dos casos, e que dependem do atendimento médico, do acesso à informação, ao planejamento reprodutivo, capaz de reduzir os índices de mortes relacionadas à gravidez, ao parto, pós-parto e abortos inseguros. É necessário, portanto, investir na melhoria da rede de atendimento, na universalização dos serviços, ampliando o acesso, especialmente nas áreas rurais.
Já a senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, vai discutir no Ministério da Saúde a situação da maternidade Dona Regina, em Palmas, fechada pelos próprios médicos com o apoio da Defensoria Pública do Estado por falta de condições de funcionamento.
A senadora também voltou a cobrar do governador o funcionamento de dois tomógrafos nas cidades de Araguaína e Gurupi, que foram comprados há mais de 4 anos.
Cátia Abreu lamentou ainda que, mesmo após a liberação de R$41 milhões em 2011, não começaram as obras da construção do Hospital Geral de Gurupi para atender pacientes de toda a região sul de Tocantins.
A questão não é só financeira, a questão não é só econômica, a questão é de competência, a questão é de compromisso, de espírito de urgência, de espírito público. Sentimento de urgência não tem. Para determinados políticos, os pobres sempre vão estar pobres. Que pessoas morrem todos os dias, que toda a saúde no Brasil é assim mesmo.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB, criticou a ação do Ibama no sudoeste do Pará, onde fiscais incendiaram caminhões de madeireiros.
Segundo ele, os veículos estavam às margens da BR-163, no entorno de uma reserva indígena, mas não estavam carregados. E com base apenas em suposições, o superintendente do Ibama, no Pará, determinou a ação.
Flecha Ribeiro citou a revolta dos caminhoneiros da região diante da truculência da fiscalização. Ele também cobrou do governo federal a regularização fundiária dos produtores rurais do sudoeste paraense.
Os colonos que lá estão há décadas estão trabalhando para sustentar as suas famílias e não podem ter esse tratamento do governo federal que se omite na regularização dessas terras.
Jornal do Senado. Apresentação, Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.